Este programa é indicado para maiores de 16 anos.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna.
Eu sou o Roger.
E esse é o Cão Piroto Cast, a sua dose semanal de desgraceiro e terrorzinho gostoso. Aqui nós vamos falar de contos, histórias reais cabulosas, algumas experiências próprias ligadas ao sobrenatural, mas sempre com uma dose de humor, pra todo mundo conseguir dormir à noite, né? E ninguém ficar cagado. E aí, Valdir, como é que foi sua semana, querido?
Ah, corrida, como sempre. A correria do dia a dia, né? Que é o terror do assalariado, né?
Minha semana foi corrida, minha semana tá corrida, né? E eu tô aqui toda cagada porque eu tomei a segunda dose da vacina. E a vacina me causa reação, essa merda. Um beijo na bunda de vocês que não tem reação com essa droga dessa vacina, porque vocês são escolhidos por Deus, que não é o meu caso, obviamente, né? Mas estamos aí gravando episódio só toda cagada. E, cara, e como é que tá? Oi?
Meu, muito obrigado, porque eu tomei a segunda dose da vacina também, não tive reação em nenhuma das doses.
É um escolhido de Deus, dá nisso. Mas e aí, cara, como é que tá os encostos na sua casa essa semana? Alguma novidade, algum barulho, alguma revolta?
Eles acharam alguma coisa engraçada, porque eles não estão aparecendo mais direito. Acho que eles devem ter tirado matérias daqui.
É, tirando que a gente foi gravar pro outro podcast, eles resolveram dar o ar da graça, né?
É, teve esse detalhe.
Falei, na segundona, gravando outro podcast que não tem nada a ver com terror, o escorpiroto do Valdir resolveu aparecer.
Falando de uma série, nada a ver. Nossa, que de fantasia. Nada de espírito na série.
Nada. Pois é. Aqui eles estão de boa também. Estão bem tranquilos. Tá sumindo umas coisas aqui em casa. Sei lá o que eles estão fazendo com as coisas que tá sumindo, mas tá. Sumiu uma caixinha de... Ai, o Rodrigo tem uma caixinha de lencinhos umedecidos para limpeza do óculos, que não vende no Brasil. A irmã dele que trouxe da França para ele. E, mano, a caixa tava cheia, 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 te juro por Deus. Chegamos da viagem e tiramos tudo da mala, coloquei as coisas tudo certinho, né, na gavetinha lá e tal. A caixa simplesmente sumiu, evaporou. Já reviramos a casa de ponta cabeça, de dentro do carro, ele já procurou no consultório, a caixinha sumiu. O que que os encostos estão fazendo com o negócio de limpar óculos? Não faço a mínima ideia. Também não quero saber. Não me interessa, né?
É melhor não saber.
Melhor não saber. Essa semana eu acendi uma velinha ali, para um duendinho ali no fundo de casa. E cagada, né? Porque eu sei que quando faz essas coisas você pode ter alguma... Não é reação, mas você pode ter, sei lá, uma movimentação do elemental pela casa. Falei, mas vamos na fé, né? Libertamos o bicho, deixa o bichinho lá. Coloquei lá uns docinhos pra ele, um leitinho, acendi a velhinha lá. Falei, fica aí de boa. Tomei seu leitinho, né? Botei a maçãzinha. Cara, aí tava eu no banheiro de noite, me preparando pra dormir. Só ouço uma risadinha. Falei, puta que pariu. Não era o Rodrigo. Não era o Rodrigo dessa vez, porque o Rodrigo tava dando risada também de um vídeo que tava no celular dele. E aí eu ouvi alta risada do lado de fora. Porque eu coloquei o negócio no quintal, pro lado de fora, atrás da casinha de cachorro, que deveria ser do Odin, mas o Odin não faz uso dela, pra não bater vento e apagar. E isso fica debaixo da janela do banheiro. Eu tava no banheiro. E eu ouvi, eu falei, ainda bem que eu tava no banheiro, né? Porque já viu o que deu depois. Mas aí, depois, no outro dia, eu acordei e falei, caralho, mano. Aí eu fui lá fora, a vela não tinha queimado inteira. E eu fiquei agora. Depois o Rodrigo falou, Bruna, não tem que acender a vela lá, não. Eu falei, ah, tem, mas deixa lá que eu acendo depois. E foi isso, né? Tá tendo mais, assim, encostos vivos aqui ultimamente. Os encostos que já desfalecidos estão tão bem de boa, assim. Que continuem de boa.
Ele deve ter. Acho que ele tava dando risada do vídeo também, né? Tá vendo os vídeos de monstro também, tá rindo.
Devia tá, não é possível. Mas é coisa de louco. Vocês poderiam fazer, sei lá, já que é pra zoar o rolê, aumenta meu salário lá, não sei, mano. Faz alguma coisa. É, só tá dando risada, esse tipo não dá
coisa
certo.
Eles nunca fazem, né? Dá um pau ali no computador do IH pra aumentar o salário das pessoas, eles não fazem. Impressionante.
Mas... eu acho que eu vou levar ele lá, deixar ele lá na porta do colégio, lá, sem ninguém perceber. Depois eu trago ele de volta. Ai, pô, ai.
Também, né?
Oi?
Só uma ideia. Ou você também deixa lá. Só uma ideia.
Né? Nossa, pior que eu tinha algum caso do capiroto pra contar, mano. E eu esqueci. E aconteceu com o Rodrigo. Porque ele falou assim, nossa, quando você voltar a gravar, conta isso. E ele, tipo, é mó cético, né? E eu, tá bom, beleza, vou contar aí. Meu, esqueci, caralho, o que foi que aconteceu com ele? Aconteceu alguma coisa com ele esses dias que ele ficou tipo, nossa, não creio nisso. Ah, lembrei, mano, ele quase cagou, velho, foi muito bizarro. A gente fica no quarto com a gente, claro que a gente vai dormir, né? Aí quando a gente vai dormir, a gente coloca a cama dele perto da porta no quarto, que tá lá de fora. E depois ele vai lá e deita, o Rodrigo fecha a porta, beleza. Aí, nesse dia, acho que foi semana passada isso. Nesse dia, o Rodrigo levantou. Eu coloquei a cama dele pra fora, fui escovar o dente e tal. Aí era que o Rodrigo levantou pra ir colocar ele na cama, cobrir ele, porque tava frio e tal. Ele tava parado no meio do corredor, tipo, olhando... Não, não foi assim não, minto. O Rodrigo veio na cozinha pra garantir que a porta tava fechada, porque depois que a gente viu a galera no muro aqui do vizinho abandonado, a gente confere se a porta tá trancada umas 10 vezes por noite, né? Aí o Rodrigo veio aqui, na hora que ele voltou, que ele tava indo em direção ao quarto, ele falou que o Odin tava parado no meio do corredor, tipo, em posição assim, como se fosse de ataque, mas meio acuado, sabe? Olhando assim, fixamente pra trás dele. Aí na hora ele fala ali, o que você tá olhando, cachorro? Cachorro, e o Odin não se mexia, tipo, e tava mó atento, assim. Aí, o que que foi? O que que tá acontecendo? Aí, quando ele chegou mais perto, o Odin se mexeu, ele... Ah, sei lá, o cachorro tava olhando mó estranho pro nada ali, mano. Aí, saiu correndo pra dentro do quarto, fechou a porta. Falei, claro, porque o encosto não vai atravessar a porta, né? Ai, gente...
Ah, não precisa comentar esse detalhe de que não encosta atravessar ou não. A gente tem que acreditar que tá seguro, poxa.
Não é? Ai, ai. Mas sempre eu achei que eu tinha esquecido desse detalhe aí. Mas não devia ser nada, não. Devia ser só o Odin brincando.
A gente espera, né? A gente gosta de acreditar nisso.
Né? Vamos lá, né, gente? Vamos começar esse episódio aí. Esse aí foram o boletim semanal. Toca a musiquinha do Jornal Nacional depois. E, gente, vamos lá. Agradecer aí vocês que estão nos ouvindo todos os dias. Todos os dias não, né? Todas as sextas. Muito obrigada. Vocês que ficam aguardando aí o episódio ansiosamente. Tá meio difícil pra gente gravar, mas a gente tenta aí, se esforça e consegue. Às vezes os episódios não vão sair assim, né? Com uma hora e meia, como vocês estavam acostumados. Mas a gente tá se esforçando bastante aqui. Agradecer a galera lá do outro podcast. Eu não sei se eu agradeci eles da outra vez, mas já tô agradecendo de novo, então, né? Do Até a Segunda Ordem. Fiz uma participaçãozinha especial lá com eles. Muito bacana. Fui lá contar umas histórias de terror. Assim que o episódio for pular, eu aviso vocês. A gente coloca o link lá na nossa página do Instagram. E aí, falando em Instagram, obviamente, Valdir, o que você tem para falar sobre o nosso Instagram?
tempo. Primeiro, eu quero dizer pra vocês seguirem a gente no Instagram, né? O @campirotocast. Vai lá, curte as nossas fotos. Você sempre vai ficar sabendo assim que o episódio sair por lá. Você vai poder também. Vai ver algumas palhaçadas também que a gente faz, algumas historinhas que a gente posta ali de alguma coisinha que pode ter acontecido. E principalmente, vai lá no sorteio do nosso último ali. Vai lá na foto, o arroba de dois amigos, para você poder participar. Segue também o Instagram do Cinep Oficial, você tá participando. Quanto mais comentário você fizer, mais chance você vai ter de ganhar. E assim que a gente completar 500 seguidores lá no nosso perfil, esse Itimaria vai ser sorteado para um de vocês.
Bom, o Valdir acabou de falar 500 seguidores aqui, mas vou fazer uma mudança aqui agora, ó, ao vivo, para vocês. Nem o Valdir tava sabendo disso. Nós estamos lá com 160 seguidores, galera. Assim que a gente bater 250, olha a promoção do dia. Opa. Bater 250, a gente faz esse sorteio, porque eu quero dar tchau logo pra esse Iti Maria. E não, ele não está indo pro encosto, gente. Eu só tô a fim de dar presente pra vocês aí, porque foi mês do meu aniversário e eu ganhei presentes, então eu quero dar presentes. Então vamos lá. Na nossa sorteio oficial, na foto do sorteio oficial, tem ele lá, o gatinho, com toda a maquiagem do It, balãozinho, muito fofo, em 3D, feito pelo Felipe. Curte a foto, obviamente, curte a página do Cão Piroto, curte a página do Cinenerd, marca quantos amigos vocês quiserem, um amigo por comentário, é dois amigos por comentário que eu coloquei lá, já não lembro mais, né, gente, dois amigos por comentário, e assim que chegar em 250, a gente sorteia. Cara, imagina, sei lá quantas pessoas a gente tem ouvindo aqui, 30 pessoas ouvindo esse episódio, sendo bem otimista. Se cada um de vocês fizer lá, sei lá, marcar 10 amigos aí, esses 10 amigos seguir a gente, eu sorteio isso aí rapidinho. Pelo amor de Deus, né? Vocês curtem cada porcaria lá no Instagram, curte lá a página, pelo menos lá vocês ficam sabendo dos episódios, das palhaçadas, sorteio. Porque a gente quer fazer mais sorteio, mas vocês não estão nem saindo com esse sorteio, esse não tá nem foi pra frente. Esse sorteio foi postado dia 13 de maio, a gente já tá em setembro e o sorteio não rolou ainda, minha gente. Então, bora lá. Faz o rolê lá pra gente. Belezinha?
Pois é, vocês estão vendo, rolou esse incentivo aí, diminuiu aí praticamente pela metade a quantidade. Praticamente, né, já tá bem perto. Não é 250. Então vai lá, segue, comenta pra sair logo esse ritmo ali pra gente poder fazer mais sorteios pra vocês. Manda também pra gente. Manda seus relatos, manda seus casos, manda o que você tá achando aqui no podcast. Quer xingar alguém, xinga. A gente não vai ser obrigado a ler. Mas pode xingar também.
Não
garanto
nada que a gente não vai xingar de volta, mas tudo bem.
Pois é, tem esse detalhe. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas manda lá e-mail pra gente no compilotagem@hotmail.com. E tem uma pequena novidade.
Temos duas novidades do As. Vamos lá. Conta aí as novidades, Roger.
Vamos começar então com a primeira novidade, que hoje que a gente tá gravando, a gente tá quase terminando, mas provavelmente quando esse episódio for pro ar, vocês já tem isso aí direto, já que vai estar online. O canal no YouTube com todos os nossos episódios. Vocês vão poder acompanhar a gente agora também no YouTube. A gente vai tirar alguns cortes também do podcast para deixar lá. Você vai poder acompanhar a gente em mais uma plataforma.
Isso aí, gente. É, só deixando claro, pessoal, que os episódios que vão pro ar no YouTube, eles estão em áudio. Não é a gente em vídeo fazendo pataquada aqui no Skype, tá? Em breve faremos algo do tipo, mas por enquanto são os áudios. Às vezes vai aparecer um vídeo no outro nosso lá em algum turismo do terror, que a gente adora. Eu já fiz alguns, o Bonfim fez um, só falta o Valdir, né? Vamos ver aí qual vai ser, pra onde o Valdir vai. Eu voto no Valdir lá naquele hospital de Mogi das Cruzes lá, que diz que tem um cemitério que é abandonado. Pra ver qual é a do rolê do cemitério, né? Mas vamos aguardar aí pra ver o que, que o Valdir quer. É um bom rolê pra você levar as menininhas, Valdir.
Não.
O meu rolê do terror já é o trem todo dia de manhã.
Já é o quê?
Obrigado. O trem todo dia de manhã. CPM de manhã, você tá louco. Isso já é um terror que eu preciso pra minha vida.
Ô, oh, da hora é fazer um rolê desse aí, hein? Eu sei que tem como. Não na CPTM, mas tipo, no, nos túneis do metrô. A gente podia ver esse rolê aí com o Bonfim, hein? O Bonfim que manja desses paranauê.
Nossa, é a pessoa. Olha isso.
Ai, ai. Gente, outra novidade nossa aqui é sobre a Orelo. Pra quem não sabe, a Orelo é um aplicativo de podcasts muito bacana. Tem milhares e milhares e milhares de podcasts lá pra você ouvir. Você baixa o Orelo no seu celular, no seu computador. No computador dá também, Valdir, dá, né?
Acho que não. Acho que não tem.
Enfim, baixa o Orelo no seu celular, porque né, o celular é mais prático pra todo mundo. E aí você pode nos ouvir por lá. Mas, Bruna, por que que eu vou ouvir vocês por lá? Se eu estou ouvindo por aqui, sei lá por onde é esse por aqui que você tá me falando, né? Gente, porque lá eles nos pagam. Não sei se pagar é a palavra, mas cada um. Oi? Remuneram? Eles nos remuneram. Cada vez que vocês escutam um episódio nosso, nós recebemos uma quantia em cima dessa ouvida. É uma pequena quantia, é bem simbólica mesmo, né? Mas a ideia é trazer ouvintes. Quanto mais ouvintes, mais a gente tem ali. E se a gente tem verba ali, a gente não precisa pedir para vocês, né? Naquele esquema de apadrinhamento. Por enquanto, tá? Porque em breve eu vou criar cara de pau suficiente para fazer isso. Mas a gente não precisa fazer isso. E aí, com o dinheiro, a gente consegue ter uma melhora na qualidade das nossas produções, das nossas edições, das nossas pautas, o que vai incluir vídeos para o YouTube. Porque com verba a gente consegue ir para esses lugares para fazer, trazer material bacana para vocês. Então, escuta a gente pela Orelo. Eles têm um esquema que é você baixa e escuta gratuitamente, né? Alguns episódios ali, eu não sei se tem algumas limitações. Mas eles têm um esquema de mensalidade tipo Spotify, que você paga uma quantia baixa também, que é de R$ 6, R$ 6,50, alguma coisa assim. E quando você paga esses R$ 6 por mês, você tem como dar preferência, alguma coisa assim, para um podcast específico. Então, quando você fizer isso, você vai falar assim, você dá lá preferência para nós do Compirotocast. O que acontece? Desses R$ 6 que você coloca, você paga de mensalidade, R$ 2 serão destinados a nós todo mês. Você escutando a gente ou não. Então, por exemplo, você fala, ai, Bruno, não consegui ouvir no mês de setembro, sei lá por quê. Vocês vão ficar assim, não, ele vai pra gente, mesmo que você não consiga nos ouvir naquele momento, até porque os episódios estarão lá pra você ouvir a hora que você quiser. Dessa forma você consegue ajudar a gente, então dá uma forcinha lá, galera. Escuta pelo Orelo. Além do que, além de nós, você vai encontrar muitos outros podcasts com a temática bem parecida com a nossa, voltado pro sobrenatural, voltado pro terror, voltado pros true crimes. E é bem legal mesmo. A qualidade é muito boa. Alguma coisa, Valdir, pra acrescentar?
Só queria acrescentar que se você não puder pagar a mensalidade, não tem nenhum problema. Você consegue escutar a gente lá gratuito também. E mesmo você escutando a gente gratuito, a gente também recebe uma pequena contribuição lá da Orelo. Então, de qualquer forma que você puder ouvir a gente pelo Orelo, você já está ajudando a gente a melhorar a qualidade aqui do podcast.
Isso mesmo. Então vamos lá, minha gente, vamos começar esse episódio de hoje, porque esse episódio de hoje está de matar, literalmente, vai matar vocês de tanto rir, vai matar vocês de dor de barriga de rir, porque hoje estamos entrando no primeiro episódio do mês de setembro, e como prometido no episódio anterior, nós vamos ter mês temáticos, não serão todos, serão esporadicamente, assim, quando me der na telha, tá? Mas o mês de setembro vai ser o mês temático. E eu não dei nome pra ele ainda. Pode, vamos dar um nome aqui ao vivo. Qual vai ser a temática desse mês?
Filme trash do trash?
Filme trash do trash.
Porque é, não... filmes de terror que viram comédia? Não sei, cara.
Gente, nós vamos falar de filmes de terror que são tão... ruim não é a palavra, né? Mas são tão nada a ver que chegam a ser engraçados. Você
eu
consegue...
diria que eles são tão ruins que eles dão a volta e ficam bons, só que de outro jeito. Sem ser de terror.
Boa. Eles são tão ruins que eles ficam bons. Mas com outra temática. É, a gente vai criar um nome. Até a data de saída desse episódio, a gente vai colocar um nome lá pra vocês desse mês temático. Porque não tá rolando comigo, cagada desse jeito da vacina aqui. A criatividade tá foda. Mas é disso que a gente vai falar, gente. Nós vamos falar de filmes de terror que são, assim, produções bizarras, grotescas, suficiente pra gente transformar ele numa coisa engraçada. Eu trouxe um aqui pra falar pra vocês, só que o meu um acabou virando dois, como eu falei pro Valdir, porque eu achei que era um, mas não é esse um, era outro. E, mas os dois se interligam, então eu vou falar deles de uma forma geral, assim. E o Valdir também trouxe um, Valdir, você trouxe dois.
Hoje eu vou falar especificamente de um, mas tem toda uma franquia. É uma obra-prima da porcaria. É incrível quantas pessoas têm de fazer filme. É impressionante.
Gente, a gente vai trazer filmes aqui. Pelo menos a ideia é essa, por exemplo. Que eu assisti, mas Valdir não. Pra gerar as nossas reações pra vocês, tá? Vamos sair um pouquinho. Vocês vão achar estranho que a gente vai sair da temática terrorzão, assim, né? Aquele balar o cu a vácuo. Pra essa coisa mais tranquila, mas sei lá, mais pra dar risada mesmo. Porque o mundo já tá uma bosta, né? Essa é a realidade. E também, assim, vocês ficam sabendo, ficam conhecendo um pouco aí sobre esses filmes grotescos que existem, já que a gente sabe que parte do nosso público são os jovens. E esses filmes lá do B aí são mais antigos. Quase não se tem mais filme lá do B hoje em dia, são pouquíssimos, assim, é raro a gente ver geração Netflix e Amazon Prime não, né? Desconhecem essa realidade de filmes aí. Então vamos começar. Gente, a gente vai colocar aqui os filmes. Depois eu quero que vocês vão lá no nosso Instagram, na publicação. Eu vou fazer uma publicação especial nesses episódios, que vai ser tipo votação. Pra você votar em qual, de acordo com o que a gente colocou aqui, é o pior filme pra você. Se você já assistiu, se você não assistiu, escolha lá e fala, esse aqui pra mim é o mais bosta que vocês colocaram. É tão bosta que me deu até vontade de assistir, de perder uma hora e meia da minha vida assistindo essa merda. Mas sim, vamos lá.
Talvez o pior seja o melhor.
É.
Esse conceito meio torto.
Vão lá e comenta, gente, que vai ser muito louco. Quando eu falei que a gente ia fazer esse mês temático, os meninos quase pularam de alegria ali, porque... que tem de filme lado B, zoado, é muita coisa. Então vamos lá, pode ir, vamos tirar no Joaquim Pô aí pra ver quem vai começar, quem quer começar.
Eu acabei de lembrar de uma coisa do filme aqui que vai te surpreender, então começa você, porque eu quero deixar as surpresas pro final.
Vamos fazer assim, como o meu são dois filmes, a gente intercala. Eu faço um...
Fechou.
Que é o mesmo filme, gente, só que eu tenho o filme 1 e o filme 2. Aí eu faço um, o Valdir faz o dele e eu encerro com o filme 2. Mas os dois são a bosta, tá? Bom, gente, o que eu vou trazer aqui pra vocês é um filme da... Não seria uma trilogia, não seria uma saga, né? Mas seria ali do Pânico, da época... Numa época dos anos 90 pros anos 2000, que qualquer filme que tinha o nome Pânico, tinha a palavra Pânico no nome, fazia sucesso. Por isso que você tem o Pânico 1, Pânico 2, Pânico 3, Pânico 4, Pânico 5, Pânico 6. Todo mundo em Pânico, do 1 ao 5 também. Pânico no Lago, Pânico na Floresta. Você tem Pânico em tudo que eu até canto. Porque foi a época em que Pânico, não sei, pareciam que fizeram uma macumba com esse nome. E qualquer filme que fosse lançado com a palavra pânico, a galera caía assim assistindo, parecendo chuva no cinema. Bom, mas o que eu trouxe aqui pra vocês...
E os três primeiros filmes de pânico, os originais ali, que tem toda a questão do Ghostface e tal, eles são filmes de terror muito bons. Eles têm uma pegada de meio parodiar tudo que já tinha de clichê dos filmes de terror, mas é muito inteligente o jeito que eles fazem. Não é pra comédia, é realmente Sim. pra fazer uma brincadeira.
Eu acho, na verdade, o Todo Mundo em Pânico ou o Pânico que você tá falando?
O Pânico mesmo.
Ah, tá. Então,
faz isso e Todo Mundo em Pânico se acha de velho.
Eu mas acho assim, que é muito bom. Pânico, filme, não deveria ter não deveríamos nem incluir nessa saga aí, porque o título original dele não tem nada a ver, né? Scream é grito, não tem nada a ver com pânico, quer dizer, até tem, mas né, enfim, é isso que o Valdir falou, o pânico, gente, os três primeiros foram maravilhosos, começaram a cagar depois, né, mas aí é questão de que já tava ficando saturado, realmente, já de tantos filmes com a título Pânico que apareceu. Mas o que eu vou trazer aqui pra vocês é um filme que, assim, até a época em que eu fui assistir, eu nem sabia que existia, né? Que se chamava Pânico no Deserto. Se chama, na verdade, que eu tô até revendo ele no exato momento, Pânico no Deserto. É, são dois filmes, mas eu vou falar do primeiro. O primeiro é de 2005, né? Eu já tinha assistido Pânico, já tinha assistido Todo Mundo em Pânico, já tinha assistido Pânico no Lago, já tinha assistido Pânico na Floresta. Pânico na Floresta é bom, mas Pânico no Lago, Jesus amado, eu ficava o tempo todo esperando o capiroto aparecer e na verdade era só um crocodilo básico. Esse aí vai ficar para outro programa. Vamos falar do Pânico no Deserto, que é o bicho fedorento, literalmente. E um belo dia não, né, adolescente, é uma desgrama, não tinha muito o que fazer naquela época, depois da escola ali. Todo final de semana, eu passava a semana inteira juntando dinheiro, juntando R$5, porque todo final de semana eu ia na locadora perto de casa e alugava aqueles combo de alugue 4 e ganhe um de brinde. Aí eu ficava sexta noite, sábado, domingo, segunda assistindo o filme, era maravilhoso. E aí eu tinha amiga...
Acabou de entregar as ações na cidade, né? Que o jovem de hoje nem sabe o que é locador.
Vou desitonei aí. Aí eu tinha uma amiga, que era a Natália, que ela morava lá de casa. Ela era bem mais nova do que eu, assim. Ela era bem mais nova do que eu. E ela sempre, às vezes ela ficava lá em casa e tal. Aí um dia a gente falou assim, ela falou assim, ah, vou dormir aí. Falei, beleza, vou mogar uns filmes então. A gente foi lá na locadora e tal. Aí a gente sempre pegava assim, aleatório, pegava dois de terror, pegava um de desenho e um de romancinho bobo, assim, pra amenizar depois, né? E o brinde a gente sempre jogava Deus Dará ali. E aí nesse dia, e a gente já tinha assistido quase toda a sessão de terror da locadora, porque locadora de bairro não tinha muita opção. E aí tinha lá Pânico no Deserto. Aí ela, nossa, será que esse aqui é bom? Ah, sei lá, pega aí, tem nome Pânico, vamos embora, né? Beijo, Natália, saudades desse dia. Aí tá, fomos pra casa e tal. Quando ela falou assim, ah, vou em casa tomar banho, pegar minha roupa de dormir e já volto. Falei, beleza. Aí fizemos lá uma porrada de besteira pra gente comer de noite assistindo um filme. Fomos assistir o filme. Cara, a minha mãe teve que levantar de madrugada pra mandar a gente calar a boca, você não tá entendendo. Isso porque a gente assistiu no meu quarto, parei na sala. De tão ruim que é o filme, gente. Não é ruim, mas é um tipo de filme que você se racha de rir. Ele não deveria estar na sessão de terror, não. Ele deveria estar na sessão de comédia. E vocês estão falando, Bruna, você alugou um filme errado? Não, gente. Ele deveria ser um filme de terror. Mas os efeitos dele... Os efeitos. Eu quero me pegar os efeitos. Porque, assim, eu vou procurar cenas disso pra colocar pra vocês no YouTube. Trecho no YouTube, não. No Instagram, vou procurar trechos dessa bizarrice pra vocês, porque os efeitos são tão bosta, mas tão bosta, que assim, a gente olhava pra aquilo e ria, até não poder mais. E olha que eu assisto, se você acompanha a gente aqui, você sabe que eu assisto filmes de terror desde que eu tinha meus 5 anos de idade, que meu pai alugava, que passava na Band à tarde, e os que passavam na Band à tarde era bizarrice, né, era bizarrice total. E esse não chega perto das bizarrices que passava na banda, gente. Era, mas vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro, né, o resumo dele, fazer a sinopse dele pra vocês. Depois eu vou pra parte dos meus comentários, né? Que a sinopse dele é bem simples. Pânico no Deserto 1, de 2005. Animados, 5 estudantes. Olha que chique. Ó, já começa cagado aí, né? 5 estudantes. Animados ainda por cima. Porque desde quando adolescente é animado nessa porra? Adolescente é mal-humorado. Não existe adolescente animado. Animados, 5 estudantes cruzam o deserto de carro para participar de uma rave que promete ser a maior balada da temporada. Vamos pra rave. Rave tem o que, gente? Dorgas. Ai, ai, só o sim bosta. Vamos lá. Eles são o irresponsável Trip, sei lá como é que fala o nome do bicho, o seu grande amigo Nelson, a simpática loirinha Cookie, a séria Gretchen e o seu colega Jack. Quando Gretchen... Bota a musiquinha da Gretchen aí, por favor. Ai, ai. Descobre que o Trip está levando droga para a festa. Ela fica indignada e dá meia volta com o carro para deixar o rapaz no hotel em que haviam passado pela estrada.
Não, peraí. A pessoa está indo para frente.
Que graça de droga. Eu sabia que você ia parar por aí.
Mano!
Ai, gente.
Acerta a indignação.
Ó, já vamos começar errado pelo nome das criaturas. O irresponsável, tem tudo a ver, o nome do irresponsável é Trip. Olha, Trip. O amigo dele, Nelson. Nas características do filme, vocês vão ver que os nomes, gente, tem tudo a ver com o personagem. A loirinha Cookie, porém, essa loirinha Cookie aqui, né, o nome de biscoitinho, bonitinho, ela aparece na primeira cena do filme, assim, tipo, ela parece ser aquelas carolas, sabe? Aquelas moça religiosa, bem religiosa, com vestido até aqui. E você fica se perguntando, que cara essa moça tá indo fazendo uma rave? Mas beleza, depois ela começa a soltar, que de santinha não tinha porra nenhuma. A gente tem a Gretchen, bota a Gretchen de novo, por favor. Que é a séria do rolê, e aí vem a pergunta, o que uma pessoa séria tá indo fazendo uma rave? Porque assim, você vai ver no filme, gente, que ela tem aquelas caras de tiazona que não gosta de festa. Tanto que no começo eu imaginava que ela era a mãe de um deles que tava levando eles pra festa, tá? E o coleguinha Jack, que tá ali só porque precisavam de um número ímpar no rolê e aí só enfiaram ele, porque não tem papel principal no negócio, não. Bom, continuando aqui. Eles acabam deixando ela volta pra deixar o Trip de volta no hotel, porque ele tava com droga, né? Porque você tá indo numa rave pra ver o unicórnio alado, mas sem droga. Porém, tudo está misteriosamente abandonado. Amiga, se você chega num hotel abandonado, você não larga o seu amiguinho ali atrás. Por mais filha da puta que ele seja, mas tudo bem. Não tem gasolina, nem telefone que funcione. Eu começo a pensar que o Sete Além foi baseado nesses filmes, hein? Olha aí, da onde veio a história do Sete Além. Olha aí, esses filmes não sabem a história do Sete Além. Ah lá o toco. Estão fazendo o toco. Depois eu vou chegar para o toco, gente. Calma aí. Obrigados a passar a noite no deserto, eles aos poucos descobrem que o lugar é uma espécie de conexão entre o mundo dos mortos e dos vivos. O que que essa galerinha vai aprontar? Cara, primeiro que você não é obrigado a porra nenhuma, você corre, você não fica. Se você ficou é porque você é trouxa, é simples. Corre, corre e corre, como se não houvesse amanhã. Enfim, vamos aos comentários dessa sinopse, gente. O filme, ele tem cerca, deixa eu ver aqui quanto tempo tem a birosca do filme. Ele tem 1h30, como todo filme ruim de terror tem, né? Porque se fosse bom, ele tinha pelo menos 1h50. Como outros filmes bons já mostram. Conta a história desses 5 chofs. Tá vendo por que é ruim esse chof? Esses 5 chofs aí que curtiam K-pop. Brincadeira, galera. 5 chofs aí. Que curtiam aí uma ravezinha, umas dorguinhas. Estavam indo pra uma festa e tal. E aí um a chatonilda do grupo descobriu, né, que um dos meninos tava levando Dorga e falou, vá, se fuder, não quero Dorga, se eu quisesse Dorga, tinha ido sei lá pra onde, né? E resolve deixar ele nesse hotel, só que no hotel não tem ninguém. E ela larga o cara lá e vai embora. E, tipo, e todo mundo fica, não, sério, sério. Só que aí acontece uma coisa que, tipo, eles não conseguem sair daquele lugar. Porque... que dá a entender que esse lugar específico por onde eles passam, que era meio do nada, é como se fosse um portal pro inferno. Não pro inferno, mas pro... como é que chama lá? O purgatório. É tipo um portal pro purgatório, tá ligado? E aí tem um bicho, um bichão, todo de preto, que no filme 2 eles vão começar a chamar ele de o errante, né? Ou o anjo da morte. Que ele vem pra matar a galera e levar ela embora. E a galera não consegue sair desse local porque parece que tem uma cúpula transparente em volta dele que não permite que você saia, como se fosse uma parede transparente. Então toda vez que você chega perto dela, você não passa. Tipo, tá travando. Quem assistiu The Dome aí já sabe do que eu tô falando. Tipo, realmente, como se tivesse colocado um copo ali em cima e eles não saem. Então eles ficam girando em torno disso. A bizarrice do filme começa com o fato de que, assim, você descobre que o bicho tá chegando perto de você pelo cheiro. Porque o bicho fede. Mas tem uma história do porquê que esse bicho fede que só vai ser contada lá no 2, que eu não vou contar agora, vou contar depois.
Gente, pra que a história do porquê o bicho fede? ele não pode feder. Tem coisa em filme, série, assim, que não precisa ter uma explicação. Não precisa explicar as coisas, certo? É só uma característica e ponto.
É.
Não tem necessidade. Quando começa a ficar demais, é ruim.
E como
não tem história.
Como todo filme ou série que tem um drogado, e Fear the Walking Dead já me ensinou isso, se um drogado ele tá vendo coisa que não existe num lugar que, né, é meio estranho, é melhor você acreditar nele, tá? Que foi exatamente isso que aconteceu. O drogadinho ali, né, eles acabaram ficando no hotel porque não tinha como sair e tal. Aí o Trip, ele começou a ver as bizarrices, ele começou a ver umas coisas que não existiam, começou a sentir uns cheiros que não existiam e tal, e ninguém tava acreditando nele. Só que aí o bicho começou a matar todo mundo, né? É um bicho muito estranho, gente. Tem esse filme no YouTube, mas ele é um filme, assim, antigo, e ele tem umas imagens muito ruins. É, a forma como passaram ele, não sei o que foi, não é a minha conexão. Sabe quando a conexão tá ruim, que você não consegue ver a imagem direito? É mais ou menos assim que tá a imagem do filme, pra vocês entenderem. Se alguém achar pra baixar melhor, maravilha. É... e aí o efeito que eles criaram em cima desse bicho, porque ele é um bicho, entre muitas aspas, sobrenatural ali. Ele não é um bicho, não é um ser humano. E aí criaram um efeito em cima desse ser humano andando na cena, que é muito estranho, que não deixa você ver, é como se ele tivesse distorcido a imagem, eles distorceram a imagem de propósito. Enfim, a gente começa com a primeira morte, que eu acompanhei, né, porque eu tava aqui gravando o episódio, então eu tô dando umas puladas aqui. É, a primeira morte é nada mais nada menos do que com a loirinha, com a Cookie. Se você achava que ela era que a pessoa que ia se salvar, você se enganou, porque não é ela que se salva. A primeira morte é a dela e a mais tosca de todas, porque a mina vai no banheiro, né, ali fazer as necessidadezinhas dela, depois de dar uma namoradinha, e ela começa a sentir um cheiro muito estranho, um cheiro muito ruim, que é o cheiro do bicho. Só que ela não sabe que é o cheiro do bicho. E aí, o bicho sai, porque, tipo assim, eles estão no meio do deserto. E o banheiro que ela vai, eu não sei se vocês sabem, tipo, na roça, antigamente, o banheiro era no meio do mato. Então, tinha uma privada. Era um buraco, e aí, que o buraco dava pra dentro da terra. E aí, você sentava num tablado de madeira que tinha um buraco, como se fosse o buraco da privada. E é esse o banheiro que ela vai. O bicho vem do esgoto pra pegar ela, e pega ela por onde? Não preciso nem dizer, não é mesmo? Vocês entenderam, né? Você tá ali fazendo suas necessidades. Vou usar uma referência. Todo mundo aqui tem visto recentemente nas redes sociais aqueles casos de cobra nos Estados Unidos, na Austrália, que vem por dentro do encanamento da privada e que morde o bumbum do ser humano que tá ali, né? O bicho, ele pega ela pela privada e ela tenta fugir. Só que ela não consegue e ele puxa as pernas dela, né, até embaixo, assim, pra ela cair realmente dentro do esgoto e tal, e ela morre. E a gente passa um bom tempo achando que o drogadinho tá morto, mas ele não morreu ainda. Enfim. Gente, eu não vou ficar dando muito resumo do filme, não. Quero pra vocês irem assistir, porque é muita bizarrice uma atrás da outra. E esse filme.
Ela tinha dado uma namorada, né? Que a gente descobre que ela assim, tinha um pau oco e tal.
Uhum.
Por que nesse filme a primeira pessoa que morre é sempre a primeira pessoa que transa?
Porque as pessoas, sei lá, mano, nunca parei pra pensar nisso, não.
Porra, não pode transar? Que vida chata.
Não é? Enfim. Aí tem o toco, né? O toco, gente, eu tô procurando o toco ainda, porque o toco é a cena que mais me marcou nesse filme quando eu assisti. Que eu achava que era no 2, mas eu assisti o 2 inteiro e eu não vi o toco andando. Eu estou terminando de assistir o 1 e até agora o toco não me apareceu. Eu tô aguardando o momento que o toco vai me aparecer, mas nada do toco ainda. Porque o toco é a parte engraçada desse rolê. Porque é tanta bizarrice junta que você não sabe assim o que é e o que não é. Mas por ser o purgatório do negócio, né, as pessoas demoram a morrer. E como eu falei para vocês, eles gravem essa informação, porque essa informação vai ser importante lá no 2. Essa informação vai ser muito importante lá no 2. Você sabe que o bicho tá chegando para te pegar porque você sente o cheiro dele. Então, se você não sente olfato, você não sabe que o bicho tá ali, tá? Em algum desses filmes, que eu juro por Deus, eu queria saber qual é, mas eu tô vendo que não é nenhum desses que eu achava, morre uma pessoa e ela é cortada pelo meio. Corta-se essa pessoa no meio. E aí, fica o tempo inteiro no filme, correndo desse bicho, tipo, todo mundo tentando se esconder. Só que, tipo, o toco continua consciente. Tipo, pegaram uma pessoa, cortaram ela no meio, né? E a parte de cima continuava falando, mas tipo, ficou jogada lá no deserto. E a parte de baixo, que era o toco, ficava correndo e correndo do bicho. Então toda vez que o bicho estava próximo a chegar dela, o toco saía correndo no meio do deserto, mano. Tem várias cenas do filme do tipo assim, as pessoas correndo do bicho e o toquinho passando lá no fundo assim, tup, 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 tup. Que engraçado, mano. Você olha pro toco correndo, você fala, não, gente, como assim? Aquele toco ainda tá ali. E é uma cena que foi muito engraçada, porque assim, o filme já tinha acabado, né? Já tinha passado os créditos. Eu e a minha amiga, nós estávamos dando risada quando comentando. E de repente, pra dar aquela sensação de vai ter continuação, o toco passou correndo. Novo, mano. Só passou o toque assim, tipo, continua e continua.
Isso é pra mostrar que foi a Marvel que inventou a cena pós-crédito. A Marvel copiou o Pânico do Deserto.
Copiou o Pânico do Deserto, com certeza, mano. Copiou o toco, mano. Mano, o ápice do filme é o toco. Eu assisti hoje o 2, tô terminando de assistir o 1, eu vou procurar o 3, porque não é possível, mano. Onde tá esse diacho desse toco? Eu já tô no final do filme 1 aqui, e só pra vocês entenderem, já morreu todo mundo nessa porra. Só sobrou a moça séria e o amiguinho dela, que é o Jack. Eles estavam quase fugindo, quase assim, faltava bem pouco pra eles terminarem de fugir. Mas aí o bichão apareceu na tela dela, assim, na janela dela, fez BUM! Mano, sério, sem brincadeira, o bicho fez BUM! Sabe aquelas coisas de você assustar o cachorro em casa? Tipo, BUM! E o cachorro sai correndo? Eles já estavam chegando na final, sério, eles já estavam chegando assim no final do rolê, aí de repente o bicho, ela tava dirigindo assim, toda feliz que eles tinham conseguido escapar, aí aparece o bicho assim na tela do vitrô dela, de cabeça pra baixo, e assim, ó, e fez tipo, buu, e tipo, Oh, levou uma susto. Aí o bicho abriu o capô do carro dela, assim. E sei lá o que, que ele tentou fazer. Ele jogou o fedor neles lá, o cheirinho dele. É, o fedorzinho, que a gente chamava ele de fedorzinho na época. E ela bateu o carro. Só que aí tem uma cena muito interessante que acontece aqui, que, tipo, eles encontram todos os outros corpos e as pessoas que passaram pelo rolê e ficaram vivas, elas não se lembram de nada do que acontece. Elas não se lembram onde elas estavam. Elas não se lembram o que aconteceu. A única coisa que elas se lembram é de terem batido o carro, de terem sofrido um acidente e não lembra de mais nada. Mas é isso. Então essa é a minha indicação de filme bosta número 1 do dia. Deixa, eu preciso arrumar uma tradução pra essa birosca, porque olha, eu vou pensar num nome pra esse, pro episódio de hoje e pra temática do mês de setembro até o final desse episódio. Ai, ai. Sua vez, Aldir, vamos lá.
Bom, vamos lá. Bom, eu quero deixar aqui a minha surpresa. Eu quero muito ver qual vai ser a sua cara. E queria ver a cara das pessoas ouvindo também, pra ver a reação sobre isso. Porque, assim, quando você vê a capa desse filme, dá pra pensar que talvez ele tente ser bom. Porque a protagonista é nada mais, nada menos do que a Jennifer Aniston.
É.
Quem não lembra, a Rachel Friends. Ela fez esse filme um ano antes de começar Friends.
Puta que pariu.
Imagina, começo de carreira. Papel antes dela estourar pra todo mundo. Imagina o tipo de coisa que ela fez. Né? O cara falando do filme O original do Fechão. E eu quero deixar bem claro que eu não recomendo tanto assim que você assista, a menos que você queira só dar. Ele literalmente não é um filme de terror. É que não falei no começo. Ele é uma obra-prima da desgraça, da bosta. Inclusive, eu só fui assistir porque realmente eu achei que ia ser engraçado. Ele é engraçado de assistir. E, mano, deixa eu ler aqui uma sinopse, só pra depois eu ressaltar alguns negocinhos desse filme, porque é muito idiota. Leprechaun é um duende perverso que não segue regras e assassinatores que tentam ser aproximados, mas o velho consegue roubar o precioso tesouro dele e o aprisiona em um caixote em sua casa. Ele está prestes a matar o Leprechaun. O velho sofre um derrame e é internado. Os amigos de uma garota se mudam para a casa 10 anos depois, descobrem o ouro do duende e, sem querer, o libertam. Com a sede de vingança acumulada por eles, o duende sai semeando caos pela cidade. Acho que posso começar aqui de ação, porque a cena do começo com o velho aprisionando lá o duende, vai matar o duende que o cara tem um ataque do coração do nada, mas assim, nada, né? É digno de um framboesa de ouro, de hora. Porque, já que ele, não sei se vocês já devem ter visto em algum lugar, hein? Internet afora, aquela uma cena de um filme, acho que é um filme brasileiro, não tenho muita certeza, de uma mulher tomando um tiro e ela fala, ai, e cai.
Ela fala o quê?
A mulher fala, ai, e cai, morta.
É.
Já viu esse meme?
Eu acho que já.
A atuação desse senhor é do meu marido.
Mano, Jennifer Aniston. Meu Deus,
eu entendo que ela tava no começo de carreira e precisava pagar boleto. Mas porra!
Não precisava de tanto, né?
Eu espero que ela tenha conseguido pagar muito boleto com esse filme, porque puta que pariu, velho!
Porque assim, esse filme, ele tenta emular uma coisa meio Fred Krueger, que você tem um vilão ali do filme, né? Uma coisa que é sobrenatural. E que ele faz umas brincadeiras meio de humor sarcástico ali, brincando com a forma que vai matar as pessoas e tudo mais. A ideia em si é legal. Você entende que é um filme de baixo orçamento, então eles precisam usar muito efeito prático e tudo mais. Puta que pariu. Mano, o Fred Krueger você consegue levar a sério. Que é um cara formado, queimado, tem a porra da puta daquela mão de garra. Ele faz essas brincadeiras sarcásticas, você fala, cacete, que maluco é esse? Você tem medo dessa porra. Você é aquele entende. Um bonequinho na maioria das cenas. Nossa, mano. Você não consegue querer dar risada, velho. A vozinha dele, mano. Não, o pior é que na verdade não é um boneco. Parece. Porque o jeito que eles vestem, o cara parece um boneco, mas realmente é um ator. Mano. Nossa. Pra começar, que toda vez que tem perseguição do Trent pra algum dos amigos lá da... Porque, óbvio que a jovem que se muda pra casa depois de 10 anos do Trent ser aprisionado é a personagem da Jennifer Aniston, que é, deixa eu ver, Tori, o nome dela no filme, não sei se isso importa, é a Jennifer Aniston,
é a Rachel,
é, então quando ele começa a perseguir esses jovens sempre que mostra.
Eu pesquisei a capa do filme aqui, gente do céu, que bagulho feio. Continua.
É, então. Sempre que mostra ele correndo. Eu não sei qual é a ideia. Mas eles aceleram o frame da filmagem. E você vê aquelas perninhas miúdas correndo nitidamente mais rápido do que era pra estar correndo. É muito zoado. É muito zoado.
Gente.
De novo, eu entendo que precisa de efeito prático. Puta, acelerar o vídeo. É sério.
Gente, olha, eu não assisti o filme. Pode ter sido um filme bosta, mas a maquiagem dele é muito boa, hein?
Ah, essa é só aí.
Tá, só que tem um porém. Vou fazer uma comparação aqui muito bizarra agora. Gente, pegaram a make do Grinch e jogaram no duende e cagaram ela pra ele ficar ruim. Foi isso que fizeram.
É. Por comparação perfeita.
Você viu que tem um 2, né?
Eu tô falando que é uma franquia. Tem vários. Acho que tem 5 filmes.
Gente do céu.
Normalmente eu tenho orgulho de falar das coisas que lançaram em 93, que é o ano do meu nascimento, que normalmente sai coisa boa, mas isso aqui. Isso aqui me faz ter vergonha.
Caraca, gente. Mas continua falando dessa bizarrice aí, vai. Enquanto você tá falando, eu tô observando aqui pra ver esse rolê.
E assim, não tem nenhuma morte ali que realmente consiga olhar pra aquilo e falar que é digno de nota. Não, não, as mortes não são nada criativas. É simplesmente engraçado você ver ele correndo. E, sei lá, acho que ele tem algum fetiche com veículos. Porque ele tem sempre algum veículo em miniatura pra ele. Sempre tem.
É o Leprechaun, né? Você queria o quê? Ele pode ter o que ele quiser.
Ok, mas se ele pode ter o que ele quiser, ele pode. Vai, tem outros personagens aí de filme de terror que eles correm. O Jason, por exemplo, você nunca vê o Jason correndo, mas ele sempre alcança quem ele tá indo atrás.
Sim.
Porque eles sabem que colocar aquele brutamonte correndo ia ficar uma cena meio zoada.
Sim.
Se simplesmente colocar ele aparecendo do nada é mais assustador. Mano, você tá falando de um. Você tá falando de um. É um duende. Ele. É intrínseco que ele tem poderes. Pra que você faz ele pegando um carrinho de controle remoto? Pra que você faz ele correndo e acelera
vídeo. É só pra ficar engraçado.
Bruna,
é
que você faz uma cena de perseguição com a porcaria do Leito Chão numa cadeira de rodas. Na cadeira de rodas, dentro do hospital.
Olha, não sei, sei lá, será que ele não quebrou a perna?
Não.
Não?
Quem tava zoado eram as pessoas que ele tava perseguindo. Ele só tava no hospital atrás deles. E ele achou divertido pegar uma cadeira de rodas.
É porque, vai, eu não vou tentar dar uma explicação lógica pro rolê, porque tá muito engraçado essa pergunta como tá. Mas vamos levar em consideração que se esses seres, eles tivessem vida, literalmente, assim, pra fazer esse tipo de rolê, eles fariam esse tipo de coisa, com certeza. Eu consigo imaginar eles fazendo esse tipo de coisa. Porque eles são seres trolladores.
Concordo.
Eles são seres que querem zoar o barraco. Só que nesse caso, é um filme de terror, ele não deveria zoar o barraco.
Exato. É um agente do caos. Então, quanto mais a zoeira for, mais correto tá.
Sim.
Só que eu acho que o Sam aqui tá sumindo. Essa hora você só quer dar risada.
Exatamente.
E essa coisa não seria encontrar uma aura que seja aterrorizante em torno do personagem. Eu até concordo. A maquiagem é boa. Só que não funciona, sabe? É diferente quando você pega o Coringa. Que quase todas as mídias em que o Coringa foi adaptado, por mais que ele fosse o agente do caos, ele fosse da palhaçada, tudo mais, você vê ele fazendo as palhaçadas, é um negócio que te dá medo, porque você sabe que aquele cara é maluco. Tipo, e você nunca sabe o que esperar dele. Aqui não. Você não tem essa aura de puta, ele pode fazer qualquer coisa. Você olha, você quer dar risada na cara dele. Não dá. Ainda bem que a Jennifer Aniston ainda teve uma chance em Friends, porque olha. E ela não volta nos outros filmes, até porque em 94 ela já começou a Friends. Então, né, ela não precisava mais sair pra pagar boleto.
Sim, ela não precisava mais dos outros, né, obviamente.
Terminou Friends, eles ganhavam o quê? $1 milhão por episódio? Literalmente.
Sei lá. É que naquela época, meu, você para pra ver assim, Friends, na verdade, já começou a fazer muito sucesso depois. Na época ele não fez tanto sucesso assim. O que eles ganharam, foi depois. E outra coisa, foi assim, pela gente do Brasil, né? Porque pelos próprios americanos eles não gostam tanto, não fez tanto sucesso. Eu vi um TikTok de um americano esses dias que ele falava, ele é americano e mora no Brasil. E ele faz uns vídeos assim, né? Ele colocou assim, tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas enfim, né? Séries americanas que fazem muito sucesso no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ninguém assiste. Friends, Todo Mundo Odeia o Chris e Eu e a Patrulha das Crianças. Ele falou que lá ninguém nunca nem ouviu falar dessa série do Eu e a Patrulha das Crianças.
Ah, não, eu patrulhei as crianças e todo mundo deu crise até. Todo mundo deu crise é real, já sabia mesmo.
Uhum.
Eu patrulhei as crianças também, não me surpreende. Mas Friends é porque, na verdade, Friends fez muito sucesso nos Estados Unidos exatamente na época de exibição. Depois todo mundo largou. Mas na época que estava sendo exibido, assim, é porque é uma situação muito diferente de TV da época, né?
Sim.
A TV não era um sucesso tão grande na época como é hoje.
Uhum.
Mas pra época, Friends, tanto que realmente chegou nesse nível de salário, tipo, $1 milhão por episódio que eles gravavam.
Pra mim tinha sido ao contrário, pra mim eles tinham começado a fazer sucesso só agora, antes não.
É, lá foi, pelo menos assim, que eu sei, lá foi isso. Fez muito sucesso na época de exibição. Tanto que até hoje ainda tem bastante gente que se importa porque a Netflix chegou a pagar uma nota pra Warner pra manter o Friends no catálogo lá nos Estados Unidos. Uhum. Mas depois que o HBO Max não tinha mais o que eles pagassem que pudesse manter.
Sim.
Enfim,
Eu de você assistir o Duende. Não comendo, não. Você quer dar risada? Vai. Fica.
Não vai achando que você vai cagar de medo, que não é esse o rolê ali.
Se você quiser cagar de rir daquelas perninhas se mexendo lá em nitidamente o vídeo acelerado. Ok.
Gente.
É o seu gosto. Eu me diverti dando muita risada. Mas enfim, é critério de vocês. Que bom que a Jennifer Aniston fez Friends. Precisou voltar pra isso aqui.
Não é, menino? Que olha. Que cagada. Pô, e o final acaba como? Eles se salvam? Eles morrem? Qual que é o rolê?
Nem eles se importam. Não, minto. Eles conseguem matar o Dandy. Tem um rolê lá que parece que tem que usar um tribo de quatro folhas pra matar ele. E que assim, acho que são quatro ou cinco filmes. E em cada um desses filmes muda o jeito de matar o Dandy. Então por isso que eu não lembro direito como que eles fazem.
Uhum.
Mas eles conseguem matar o Duende entre aspas, que ele volta. Mas e aí, acho que fica só ela e mais um menino vivo. O clichê desses filmes, assim, que fica só o casalzinho.
Entendi. Gente, é hora. A gente só trouxe a nata aqui pra vocês. Vocês estão vendo, né? Aguarde os próximos episódios aí, porque, ó, vocês vão ter altos rolês pro final de semana.
A gente não sabe dizer se melhora ou se piora. Depende do seu ponto de vista.
Depende do ponto de vista, exatamente. Vamos lá pro nosso último aqui, que na verdade é uma continuação, né? Que eu falei pra vocês, mas provavelmente tem mais continuação desse rolê, gente, que eu não achei. Na verdade, eu vou fazer uma pequena pesquisa aqui no YouTube. Vamos ver se tem o Pânico no Deserto 3. Porque se tiver o Pânico no Deserto 3, é ali que tá o topo, com certeza. Porque não deve ser mais que isso. Eu acho que chegou um ponto que não dava mais pra fazer o bicho. Não tem o 3. Ou é no 1 ou é no 2. Em algum momento eu perdi o toco. Olha aí. Não gostei. Cadê o toco desse rolê? Fiquei assistindo o dia todo pra mim ver onde tava o toco e o toco não apareceu. Mas deve ter sido no que eu assisti na hora do almoço. Porque como eu assisti fazendo o almoço, eu devo ter perdido o toco correndo. Mas deve ser no 2 mesmo. E é o 2 que eu vou falar. Bom, o 2, Pânico no Deserto 2, ele conta a história do Fedorento. Eu vou chamar ele de Fedorento agora. Do Fedorento. O Fedorento é o errante. É o vagante. É o errante. Sei lá como é que era. Que eu tinha falado errante, né? É o errante. E aí, nesse, ele conta a história. Esse ser errante, ele era um ser humano, né? Que ele era um tipo de serial killer, de assassino. Que ele tava matando um monte de gente lá no deserto, lá de uma cidadezinha X, que eu não vou lembrar o nome, porque minha memória tá cagada. E tava todo mundo caçando esse cara. Todo mundo. E aí, de repente, apareceu um policial novo, que se tornou xerife porque ele conseguiu capturar o Fedorento. Mas eu vou ler a sinopse do primeiro aqui, e aí a gente continua a história. Um xerife e seu filho reconhecem três assaltantes de bancos fugitivos e tentam prendê-lo, dando início a um tiroteio. No meio desse tiroteio, uma bomba de gasolina explode e incendeia o lugar. Quando a fumaça se dissipa, percebem que várias pessoas dali desapareceram novamente, aos sete além. Restando apenas seis. Novamente, ó, no primeiro filme foi cinco, aqui já foram seis, tá? A numeração deve ter alguma coisa a ver. Que era o xerife, o filho dele, dois ladrões, uma funcionária do café, que por sinal era loira, e uma médica. Essas foram as pessoas que sobraram. Tá, então vamos lá. Pra vocês entenderem a história. Esse xerife, que é o senhorzão aqui, é o xerife que prendeu o serial killer lá no começo. Que, tipo assim, conta a história dos anos atrás. Eles prenderam o serial killer, ele fez uma análise psicológica. E aí ele fala pra moça que atende ele que ele ouvia as vozes. Aí ela pergunta o que, que as vozes falavam. Ele fala que as vozes falavam. Ela pergunta se as vozes que mandavam ele matar. Ele fala que, na verdade, as vozes que ele tava fazendo era um trabalho, era tipo um treinamento pra quando ele morresse, pra quando ele fosse pro outro lado, porque ele ia ser o tipo de um anjo da morte, um tipo de bicho que ia levar as pessoas pro outro lado, sei lá, um negócio assim, sabe? E aí ele foi sentenciado à morte e ele morre numa câmara de gás de uma forma muito bizarra. Por isso que ele aparece, ele é um ser espiritual, um bicho esquisito que aparece com a roupa toda preta, mas com a máscara de gás, de câmara de gás no rosto. Aí, tá. Aí foi, né? Aconteceu isso. Aí eles estavam lá no café, o policial e o filho dele, o xerife e o filho dele, que tava um filho revoltado porque nunca tinha conhecido o pai e tal. E aí nisso esses bandidos chegam no café. E a moça loira ali é ex-namorada de um deles, e eles querem a ajuda dela pra tentar salvar um dos amigos que tinha levado um tiro. E aí começa a confusão, porque daí os policiais vêm, que eram os bandidos que tinham assaltado o cassino, e tentam prender, e causam tiroteio. E aí a bomba de gasolina explode. Nisso que a bomba de gasolina explode, bate uma fumaçona, né? E o corpo do cara que tinha tomado um tiro desaparece no meio da explosão. Tipo, ele só some, não sobrou nada do corpo. E aí nisso tem todo um rolê, né? Eles tentam fugir de carro. Eles roubam o carro da menina e tentam fugir. Só que até chegar aí nesse ponto do fugir, um dos bandidos teve que entrar dentro do esgoto pra pegar a chave do carro que ela teoricamente tinha jogado lá dentro. Que era a namorada, a ex-namorada revoltada, porque ele tinha traído ela com a irmã dela. Aí quando eles queriam a chave do carro, ela falou assim: quer a chave do carro? Tá bom, então você vai ter que pegar. E jogou a chave do carro dentro do esgoto. Só que ela fingiu que jogou a chave do carro dentro do esgoto. Ela não jogou porra nenhuma. Foi só pra ele entrar dentro do esgoto, porque o esgoto tava entupido. Porque no começo do filme mostra um cliente falando: olha, a privada entupiu. E ela tentando desentupir, não desentupia. Enfim. Aí ele entra do esgoto, aí tá fedendo. Aí o outro bandido, que é o mais malvadão da história, pega e fala: mano, desce do carro que eu vou seguir sozinho, você tá fedendo, não te quero aqui. Lembra que o bichão é, ele fedia, tá? Nisso, o cara desce e continua a pé, só que chega um determinado ponto em que ele bate com a parede lá, transparente, que eu falei pra vocês que surge tipo uma parede invisível ali no rolê. E que não deixa eles saírem daquele lugar. Aí ele percebe que tá estranho e ele sai correndo no meio da estrada de novo. Quando ele sai correndo no meio da estrada, ele encontra o amigo dele que tava no carro, e o amigo dele bateu o carro. O amigo dele bateu o carro, sentou a cara no vidro, tal, porque o carro fez isso aqui, ó. Ele tava na parede, do jeito que o carro bateu, ele voltou, ele fez tipo uma sanfona. Aí o amigo dele sai do carro, só que a cena é bem assim. Mostra o carro todo arrebentado, ele caído em cima do volante. E aí ele puxa a porta assim, abrindo, e ele saindo, assim, mostra as perninhas dele saindo. Como se tivesse tudo normal, né? Aí ele encontra com o amigo que tinha expulso, e o amigo dele dá uma mão, que: nossa, o que aconteceu? Que eu não sei o quê. Ele: que foi, cara? Aí o cara: não, vai, senta aí, se você não tá bem. Eu tô bem sim, para com isso. Não, você não tá bem, não. Aí ele vai e arranca o retrovisor do carro, assim que ele olha. Ele tinha perdido o nariz. Cortou metade do nariz, assim, tipo, não tinha nariz nenhum. E metade da cabeça dele, aqui, assim, essa parte toda, o toco da cabeça dele, assim, tinha sido arrancado fora. E ele continuou de boaço, assim, andando feliz da vida. Tá vivaço.
De boas.
Aí eles decidem ir embora, tipo, ai, vou sair daqui. Aí o sem cabeça, o sem nariz, pega e fala: não, mano, você vai me deixar aí, que não sei o quê. O curirim. Aí ele pega e segue o amigo dele. E aí o amigo fala: não, mano, você tá muito, esconde isso daí, que você tá muito feio. Pega uma sacola, um saco de papel e enfia na cabeça dele. E ele sai andando parecendo um espantalho no meio do deserto, com a cabeça com tipo, um negócio assim. E nisso ele tá com uma maleta cheia de dinheiro, que é o dinheiro que eles roubaram do cassino, né? No meio dessa fuga deles aí no meio do deserto, porque eles estavam tentando voltar pra lanchonete, a maleta do nada pega fogo na mão dele. Tipo, Aí o dinheiro começa a sair um monte de fogo. E ele abre a maleta no meio do nada e começa a mijar no dinheiro. Do tipo, mano, apaga isso daí, mija na maleta, faz o amigo tentar mijar na maleta também. Não é que o amigo vai mijar na maleta, que olha lá pra trás, tá o bichão atrás dele. E, aliás, na frente dele, assim, apontando uma... Ai, como é que chama aquele negócio que sai fogo? Que é tipo um cano, assim, como é que é o nome daquilo?
Lança-chamas?
Tipo um lança-chamas, era um outro nome que eu queria falar, mas lança-chamas serve. E aí naquele vai atirar, lançar a chama no amigo que até então tava inteiro, ele tem um reflexo muito bom, ele se abaixa, naquele se abaixa, o fogo pega no sem nariz. E tipo, ele não entende nada, porque ele tava sem o nariz, então ele não sentiu o cheiro. E o menino, na hora que ele tava fazendo o negócio, ele fica falava, nossa, que cheiro esquisito, que não sei o quê. E aí era o bicho, mas enfim. E aí o bicho mata ele, ele sai correndo, ele volta lá pra lanchonete onde ele estava. E aí lá na lanchonete eles começam a descobrir que não tinha como sair dali mais, porque aí o outro policial tentou sair pra procurar ajuda e não conseguia. Nisso começa a acontecer umas coisas estranhas, que você começa a entender um pouco o rolê, que é o quê? Lembra que todo mundo sumiu do hotel? Não tinha mais ninguém ali na lanchonete, nem no hotel, no primeiro filme também. De repente começa a aparecer umas cenas, nada a ver, tipo, de um policial que não tava ali, ele de repente aparece e fala assim, olha pra cara do bandido e fala sei lá o quê. E o bandido sai correndo e o policial não faz nada, simplesmente desaparece. Aí tem uma outra cena que a menina tá dentro do banheiro, aí ela escuta a voz do chefe dela. Quando ela chama, o cara não tá lá. E aí, tipo, todo esse rolê aí, né? E o bicho sempre matando de formas inusitadas e bizarras. Então, ou é arrancando metade da sua cabeça, deixando você no meio toco, botando fogo em você, puxando você pra dentro da privada. Enfim, tem diversas formas ali do bicho te pegar. E aí, esse bicho mata a médica, e essa médica, ela também, ela tinha um problema de nariz, porque ela não sentia... Ela tinha um problema lá que ela não tinha olfato. E aí ela falava que um dos meninos falou assim, nossa, mas como é que é isso? Que não sei o que o policial falou pra ela. Ela falou assim, é tipo as pessoas que são cegas, pessoas que são surdas, elas não têm um sentido, mas os outros são aguçados. Então ela passa mais da metade do filme conseguindo fugir do bicho, porque apesar dela não sentir o cheiro dele, ela conseguia perceber ele de outra forma. Só que aí tem um momento que ela tá tentando ajudar o policial a ressuscitá-la, e o bicho pega ela por trás. E tem umas cenas que é muito estranhas assim de assistir, porque dá uma sensação estranha no olho. Toda vez que ele mata uma das pessoas, ou que ele quase mata uma das pessoas, essas pessoas, elas têm cenas na cabeça, assim, tipo, parque de diversão, gente correndo, elas começam a ver uns negócios nada a ver. Mas a ideia do filme, que depois lá no final, que eu falei assim que eu ia falar do filme e não falei, é que acontece o seguinte, nada do que você viu no filme é o que realmente aconteceu. Onde eles estavam era literalmente o limbo, era literalmente o purgatório. Eles estavam esperando para passagem. E mesmo quem sobreviveu eram tipo pessoas que estavam desacordadas e em coma, mais ou menos assim, vamos colocar. Mas só para finalizar antes dessa parte, o xerife, né, que era o pai do menino, ele morre no filme. Porém, ele reconhece lá no final que o bicho que tá matando todo mundo era o cara lá, o errante, que ele prendeu no início do filme. Só que ele fala pro filho que, tipo, ele foi covarde, que ele não prendeu, que ele se tornou xerife em cima dos outros, porque, na verdade, ele correu do cara. Ele prendeu o cara quando ele entrou dentro da casa lá que ele tinha prendido o assassino, ele encontrou um monte de restos de corpo, órgãos, essas coisas assim, tipo, fedendo muito. Ele saiu e começou a passar mal. E aí ele pediu ajuda. E ele fugiu, tipo, ele não prendeu. Mas alguém achou que foi ele que tinha prendido. Eu não sei como é que foi essa parte da história, porque dá um salto muito grande ali. E ele fala que porque ele foi covarde, que ele não prendeu, que não tinha sido ele que prendeu o assassino. Esse é um dos motivos pelo qual o assassino não mata ele inicialmente. O assassino olha pra cara dele ali, o bichão olha pra cara dele e, tipo, só vai, não faz nada. Mas, enfim. O final da história, realmente ele era um anjo da morte, né? E que ali era um purgatório. Porque no primeiro filme, lembra que eram 5 amigos no carro com a amiga maluca lá, com a amiga séria, que não queria que o amigo te levasse droga pra um arreio. No final do filme, conta a história de uma... Conta a história total, né? Que eles chegam o resgate no meio da estrada, não é nem no posto, não tinha posto nenhum. No meio da estrada, a menina lá, a loirinha, que ela desceu pra usar o banheiro, que ela tava apertada. E aí passou um outro carro, que era um bandido que tava correndo, e veio uma... E viu ele saindo dali, né? E veio uma van não, como é que chama aqueles carros que é umas casas dentro, tipo um trailer. Em alta velocidade, e perde o controle e bate no carro e, tipo, joga todo mundo longe e o carro explode. Então, tipo, em momento nenhum eles estiveram no hotel, em momento nenhum elas deixaram o menino no hotel, tipo, foi um acidente. A forma como eles morreram com o cara do purgatório lá, com o anjo da morte, foi a forma como eles morreram no carro. Então, tipo, tinha gente durante o filme, né, que eu falei, eita porra, o bicho tava enfiando um cano aqui assim na nuca dele, que parecia uma arma que atravessava do lado do outro. Na verdade, foi um acidente. Durante o acidente, uma das ferramentas do carro atravessou a cabeça dele. A da menina que tinha entrado pra dentro do banheiro, ela tava fazendo xixi e um dos negócios acertou ela. Então, assim, é uns bagulho mó, tipo... Você olha e fala, nossa, tem nada a ver. E nesse desse dois é a mesma coisa. Durante o tiroteio, né, que uma das armas, das balas atingiu a bomba de gás, a bomba de gás explodiu. Na que a bomba de gás explodiu, quase todo mundo que tava ali em volta morreu. Apenas a loirinha e o filho do policial sobreviveram. E a forma como todo mundo morreu durante o filme pelo anjo foi a forma que eles morreram durante a explosão. Então, um morreu todo queimado, o outro foi porque estava muito próximo à explosão, aí perdeu a cabeça, perdeu o nariz. O xerife foi porque a explosão jogou ele longe, ele bateu a cabeça e não conseguiu sobreviver. A médica, dos canos, das tubulações da bomba de gás atravessou o estômago dela. Então, assim, é um filme totalmente bizarro, engraçado, mas aí no final você olha e fala, carai, não era nada daquilo. Com essa bizarrice toda, esse riso todo pra olhar e falar que não era nada daquilo. Mas e foi assim que acaba. E aí eu só não lembro qual é a história do Toco. Eu vou procurar, porque eu tô achando que esse Toco, na minha cabeça agora tá achando que o Toco não era desse filme. Mas é certeza que é desse filme. Eu vou procurar onde é que tá esse toco. E eu vou trazer esse toco no próximo episódio. Você pode ter certeza disso.
Procure que estaremos esperando. Só quero comentar que assim, a ideia, o conceito, até que é interessante. De que é o da morte, eles estão no purgatório e tal. Ele vai levar eles do jeito que eles morreram na vida real e tudo mais. Mas você vai ficar... Puta, como que eu vou falar agora? Mas é tão chato quanto a batalha final do Crepúsculo, né? Você descobre que só não aconteceu.
É o quê? Fala de novo, desculpa.
É tão chato quanto a batalha final do Crepúsculo. Que no final você descobre que não aconteceu.
Olha aí, que Crepúsculo copiando o final dos filmes aí também, ó. Tá vendo? Não é só a Marvel, não, gente. Crepúsculo não, também copiou o final do filme. Ai, ai, gente.
Cara, você todo o rolê no filme inteiro, você só descobre que não aconteceu.
Exatamente.
É meio zoado, né? É meio broxante.
Muito, mas foi engraçado, gente. Assista, porque foi muito engraçado. Foi a coisa mais louca do mundo.
Não, assim, faz sentido agora, né? Que tem toda essa explicação, né? O porquê do cara tá com parte da cabeça arrancada, o nariz tem nariz, e ele tá falando, não, tô de boa, tô bem. Mas sem toda vez, eu acho, mas já.
Ai, gente. Ai, meu Deus, não sei nem o que falar.
É aquela expectativa realidade, né? A ideia é interessante, é um conceito legal, mas na hora de executar, tá em pânico.
Exatamente. É a realidade versus expectativa versus realidade. Seria a gente fazendo filme de terror e ia ser umas bizarrices dessa.
Se bem que a gente ainda tinha uma desculpa de não ter dinheiro pra fazer.
É, tipo isso. Ai, meu Deus.
Não ter dinheiro pra fazer, não ter dinheiro pra software de edição, enfim.
Ai, ai. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Espero que vocês tenham dado tanta risada quanto eu. Valdir, minha cabeça tá até doendo tanta risada que eu dei. E aguardem aí, porque vai ser setembro inteiro, toda sexta-feira de setembro, só com filmes bizarros e engraçados aí pra vocês ouvirem nossas pataquadas. E entra lá na nossa página no Instagram, meu post especial que eu vou deixar pra esse mês, da votação de qual dos filmes você acha que é o pior. E é isso, gente. Algum recado, Valdir?
Eu só quero reforçar que não necessariamente a gente recomenda que vocês assistam esses filmes.
É o quê?
Não necessariamente a gente recomenda que vocês assistam. Se você quiser assistir, é por sua conta e risco. A gente não se responsabiliza por devolver a hora e meia da sua vida.
Eu recomendo sim, vão lá assistir essa porcaria, porque se eu assistir, você também tem que assistir essa merda. Vai lá assistir essa birosca, que vai ser bem engraçado. Vocês não vão se arrepender.
Se quiser dar risada, é show, é top. Agora, se você quiser um filme de terror, tem outras coisas melhor.
Ah, sim. Mas já vamos deixar essa parte dos filmes de terror pra outubro, gente. Outubro a gente traz aí o mês temático terror, literalmente, porque vai ter tudo a ver com o mês. E aí a gente fala sobre filmes de terror. Mas por enquanto vamos amenizar aí com os filmes de terror, que de terror não tem nada. E até agora eu não sei qual vai ser o nome do episódio, tá? Não decidi ainda o nome do episódio, não decidi o nome do mês temático do mês. Vou chamar... O nome do episódio vai ser o Toco Errante.
Que não aparece.
O Toco Errante que não apareceu nessa merda. Ai, caralho. Pronto, ó, pode marcar aí, Valdir. O Toco Errante que não aparece. Vai ser esse o nome do episódio. O nome do mês temático eu não sei. Ai, ai. Então é isso, gente. Ficamos por aqui neste domingo maravilhoso. Ó, a bateria do meu notebook durou, hein? Pra fazer o episódio todo. Uhum. Aí sim, hein, computador? Não me decepcionou. É isso, então, gente. Um beijo pra vocês. Não deixem de alimentar o campirotinho de vocês, porque nem só de filme ruim ele vive, não é mesmo? E é isso aí. Beijo, tchau.
Tchau, gente. Semana que vem com mais filme ruim.
E mais gente falando merda aqui, que é nós, no caso.
É.
Tchau!
Tchau!
Mas é o duende ou é o... Como é que é o nome dele lá? Leprechaun. Leprechaun.
É que o nome original é Leprechaun. Mas veio pro Brasil com o nome.
Ah, tá. Eu parei quando deu deserto, né? Até fui reassistir ele enquanto eu fazia o almoço. Só o pó da viola. Mas aí eu descobri que eu gravei assisti o Pânico no Deserto errado. Porque eu tava achando que era o 2, mas na verdade é o 1. Não teve o Toco correndo. Não teve o Toco correndo no 2, então eu botei o 1 agora pra ir relembrando aqui o que a gente tava fazendo, mas aí eu falo dos dois de um jeito só, assim, porque é até bom que um interliga o outro. E aí eu já tava na minha cabeça, assim, tipo, nossa, mano, eu não consigo lembrar nenhum outro filme zoado. Aí eu lembrei de um, que aí depois lembrei de outro, depois lembrei de outro, já fiz uma lista aqui. Tem um que é com, sabe o vocalista do Cradle of Filth? Já ouviu falar? Depois você procura. O cara por si só é bizarro. Nossa, mano, esqueci como esse filme é literalmente uma bosta. Gente, o cara tá em cima da privada do banheiro com medo do papel higiênico. Mas beleza. O do Daniel Filth é um filme que se chama Nascido do Inferno. O cara por si só, ele já é bizarro. E o filme, ele não é lado B, Valdir. O filme é tipo lado D, de dado, assim, sabe? É tão baixo o orçamento, mas tão bizarro, que é muito estranho. Cara, vamos lá, vamos começar a gravar. Tem algum recado que a gente precisa dar e eu não lembro?
Depende qual que você lembra.
Nenhum.
Ai, não.
Fala, galera, tudo beleza? Ai, não gostei desse, não corta. Forçado. Corta aí, edição, de novo. E aí, gente, tudo beleza com vocês? Eu tô joinha e eu sou a Bruna.
Eu sou o Valdir. Ah, tá tudo certo, tudo corrido, como sempre, mas quem é esse? Esse é o terror da vida do assalariado.
Ai, cara, corta de novo que eu achei que ficou uma bosta. Deixa eu pegar a nossa descrição do Compiroto, peraí. Nossa, ficou horrível, corta. Gente do céu, pera. Então, Pânico no Deserto. Pera aí, deixa eu pegar aqui, porque a sinopse que eu anotei dele aqui é da 2, só na da 1, eu só tirei print. Corta aí, produção. E
produção.
Sim. Achei, vamos lá. Eita, pera aí, que eu tô vendo o bicho, mas já passou, vai. Eita porra.
O nome do filme é.
Peraí. Antes de você começar. Corta essa parte, porque acabou de entrar uma parte interessante do filme que eu não lembrava e eu quero incluir ela.
Ah.
Não, melhor, vai, continua. Vou deixar pra incluir essa parte lá no outro que vai fazer mais sentido. Vai, continua, desculpa o corte. Foi mal aí. Pânico no deserto. Ai, teclado.
Ué, nada. Esses filmes ruins aí, eles dão meu dinheiro. Eles gastam uma Coca-Cola e duas coxinhas pra pagar todo mundo pra fazer isso.
Uma Coca-Cola e duas coxinhas.
Ah, ué. Aí,
cara. Onde tá o bendito toco? Sério? Porque não tem. Não é possível. Pera aí. Cara, não tem o 3. Ou é o 1 ou é o 2. Não tem um 3. No YouTube não aparece um 3. Eu vou ver no Google. Pera aí. Pânico no deserto. 3? Tem um 3?
Este episódio foi editado por Valdir Leite. A trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram, se você também quer descobrir onde o toco foi parar.